pretendia o período da normalidade deste período?
Muito boa tarde a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos desta reunião da Comissão de Orçamento e Administração Administrativa, que tem como ponto único da nossa ordem de trabalhos a audição da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, isto tudo no âmbito da apreciação da proposta da Lei 178/13, quarta do Governo, Código de Imposto sobre Rendimento das Pessoas Coletivas em matéria de imparidades, das sessões de crédito e outras instituições financeiras, da proposta da Lei número 180, também do Governo, alteração de diversos códigos fiscais, e ainda do projeto de Lei número 1181, da autoria do Bloco de Esquerda, que cria a prestação patrimonial sobre os ativos por impostos deferidos abrangidos pelo regime especial aprovado pela Lei número 61/2014, de 26 de agosto. A grelha de tempos é de 5 minutos por cada grupo parlamentar, com resposta imediata dos nossos convidados, em igual tempo, e naturalmente queria já também começar por agradecer a presença do Dr. Óscar Figueiredo, que é Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, mas também dos Drs. Ambrósio Sousa Menezes. António, peço desculpa, escrevi mal. António Sousa Menezes e o Dr. Luís Silva Rosa, ambos vogais também do Conselho Diretivo. Darei apenas a palavra por alguns breves minutos, apenas por uma pequena apresentação por parte do Sr. Vice-Presidente, e depois iniciaremos isso sim, então, a ronda de perguntas dos grupos parlamentares. Dr. Óscar Freitas, está a palavra, por favor.
Muito boa tarde. A Ordem dos Revisores Oficiais de Contas naturalmente agradece esta oportunidade que a Assembleia da República e os Srs. Deputados concedem para transmitirmos aquilo que são as nossas posições relativamente a estas três, enfim, leis, ou propostas de leis, ou projetos de lei. Portanto, eu venho acompanhado naturalmente de outros dois membros do Conselho Diretivo. Enfim, as intervenções, nós temos, digamos, alguns comentários a fazer, também é que uma delas, não sei se o Sr. Presidente permite que se faça primeiro uma apreciação e depois perguntas, ou...
Se for uma forma abreviada, naturalmente
sim. Vamos fazer uma forma abreviada aquilo que são os nossos comentários gerais, naturalmente serão sempre comentários, pronto, abrangentes em relação às três matérias.
Muito bem.
E depois, naturalmente, seremos à disposição dos Srs. Deputados para as questões que entenderem apropriadas. Estes três projetos de lei naturalmente são importantes para o mercado e naturalmente também para nós, mas enfim, independentemente daquilo que é a nossa função na sociedade e nas empresas, são diplomas, enfim, que são projetos de diploma que naturalmente têm a ver com o funcionamento das instituições, com o funcionamento do mercado financeiro, e isso naturalmente é importante para a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Eu, enfim, passaria a palavra agora ao meu colega António Menezes, que irá fazer uma breve introdução sobre dois dos projetos de diploma, e o Luís Rosa fará uma pequena também introdução sobre o outro diploma restante. António.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão. Também cumprimentar as senhoras deputadas e os senhores deputados e outros participantes nestes trabalhos. Corroborar a opinião já transmitida pelo seu vice-presidente, que é útil esta oportunidade que é dada à Ordem de colaborar no quadro de reflexão dos trabalhos que estão em curso nesta comissão, porque são matérias que nós acompanhamos no exercício das nossas funções de revisor oficial de contas. Feito este enquadramento, e naturalmente agradecendo desde já toda a atenção que queiram dispensar, para a economia de tempo, tomaria liberdade, em vez de fazer o enquadramento dos dois diplomas que iria abordar em termos de reflexão, vou cingir aos comentários que temos, que gostaríamos de apresentar relativamente a cada uma das propostas de lei, uma sobre alteração de diversos códigos fiscais e outra sobre a matéria de imparidades. Relativamente à primeira proposta de lei sobre alteração de códigos fiscais e outra regulamentação, temos dois aspectos que, enfim, do nosso ponto de vista, poderão não ser relevantes, mas que gostaríamos de deixar à consideração de Vossas Excelências para, enfim, cuidar de terem devida conta no quadro de reflexão que irão fazer nesta matéria da precisão fiscal. E os aspectos que nós gostaríamos aqui de abordar prendem-se com dois preceitos, um relacionado com a alteração do artigo 24º do Código do Imposto sobre Rendimento de Pessoas Coletivas e outra sobre a revogação do artigo 51 do Código do Imposto Selo. Relativamente à alteração do artigo 24º do Código do IRC. Há uma proposta de alteração de redação, face àquela que atualmente existe. Nós pensamos que essa alteração visa garantir o âmbito da aplicação desta norma, nova norma, a sujeitos passivos de IRC que não se encontram sujeitos à supervisão do Banco de Portugal e que, por esse motivo, não se encontram obrigados a cumprir os requisitos de fundos próprios aplicáveis a entidades do setor financeiro. Penso que é bom dado desta alteração proposta para o artigo 24º do Código do IRC. Todavia, no nosso ponto de vista, a redação proposta confere uma formulação pouco precisa, que pode suscitar dúvidas de interpretação quanto ao respectivo âmbito de aplicação. De facto, a referência que está proposta, que visa a aplicação a outros títulos subordinados, remete para um conceito de títulos que nós consideramos indeterminado. Pressupondo que a referida expressão pretenda referir-se a outros títulos de dívida subordinados, então importará ajustar a redação proposta nesse sentido. Portanto, relevamos como importante a consideração da designação títulos de dívida, porque fica uma questão mais precisa. Se efetivamente se pretende aplicar a nova norma às obrigações subordinadas ou outros títulos de dívida subordinados, consideramos que haverá o risco de a norma deixar de abranger as novas situações, as situações que estão hoje contempladas. Cria-se uma nova aplicação, mas afasta, provavelmente, do nosso ponto de vista, a aplicação dessa norma a situações que eram anteriormente consideradas. Portanto, deixamos isso para a respectiva reflexão. Isto quanto ao artigo 24º do Código do IRC. Número 2. Muito obrigado, Sr. Deputado. Quanto à revogação do artigo 51 do Código do Imposto de Selo, nas normas revogadas, está prevista a revogação do artigo 51, que é aquele que hoje permite que os sujeitos passivos da entrega do imposto de selo possam recuperar o valor pago a mais na declaração mensal seguinte. Ora, com a revogação do artigo 51, este aspecto deixa de ser assegurado. Por outro lado, é criado o mecanismo das declarações de substituição para permitir dar informação sobre situações de excesso de pagamento, mas tal como a redação está formulada, nós pensamos que não está garantida para o contribuinte, neste caso para o sujeito passivo, a liquidação e recuperação do imposto, porque essa redação visa apenas, do nosso ponto de vista, tal como está, assegurar o reporte à administração tributária. Bom, tal como está. Se a possibilidade de compensação atualmente conferida pelo artigo 51 vai ser objeto de revogação, não for devidamente salvaguardada, atribuindo-se às declarações mensais de imposto de selo e respectivas declarações de substituição, relevância para efeitos de pagamento de recuperação de imposto, será expectável um aumento significativo de processos em contencioso e a morosidade na recuperação do imposto pago indevidamente, com todas as consequências daí decorrentes. Sr. Presidente, eram estes comentários com a relevância, enfim, que do nosso ponto de vista tem, mas que no edifício da definição da lei no seu todo poderão não ter expressão para ser objeto de qualquer alteração, mas não deixamos de apresentar o nosso ponto de vista. Passaria, se for permitido,
sim, com certeza,
a apreciação da segunda proposta de
muito
lei,
bem,
que é a proposta de lei de número 178, sobre as imparidades. Naturalmente, teremos depois disponíveis para tentar clarificar aspectos que não tenham sido devidamente transmitidos com a clareza desejável. A proposta de lei número 178 pretende aproximar o regime fiscal aplicável às imparidades para risco de crédito das entidades sujeitas à supervisão do Banco de Portugal às regras contabilísticas e regulamentares aplicáveis a essas entidades. Este é o objetivo, um dos objetivos da nova proposta de lei. Adicionalmente, para assegurar uma transição controlada entre o regime anterior e o novo regime, permite-se um regime aplicável às perdas por imparidade de crédito registadas nos períodos de tributação anteriores a 1 de janeiro de 2019 e ainda não aceite fiscalmente, seguindo diplomas anteriormente regulamentados para esta matéria em 2014, com alteração posterior em 2016. Para melhor acolhimento pelos sujeitos passivos do novo regime fiscal, que a nova proposta de lei vem consagrar, prevê-se um período de 5 anos de adaptação ao novo regime, podendo ele ser antecipado por qualquer sujeito passivo, desde que exerça essa opção, por via da comunicação à administração tributária, embora passe a ser obrigatório para todos os sujeitos passivos a partir de 1 de janeiro de 2024. Portanto, a partir de 1 de janeiro de 2024, torna-se obrigatória a aplicação do novo regime fiscal para tratamento das imparidades de crédito, permitindo assim a harmonização dos tratamentos contabilístico e fiscal destas imparidades, de modo a que as perdas sejam reconhecidas contabilisticamente sejam dedutíveis na íntegra para efeitos de IRC. Qual é a opinião da Ordem dos Revisores nesta matéria? A convergência entre o tratamento contabilístico e o tratamento fiscal para efeitos de apuramento de lucro tributável em matéria de IRC destas imparidades era uma solução aguardada e, nessa medida, do ponto de vista genérico, a proposta de lei corresponde às expectativas. Como já foi referido, o novo regime também contempla disposições transitórias aplicáveis às imparidades de crédito que não tinham sido deduzidas para efeitos fiscais até ao final do ano anterior ao da adesão, opcional ou obrigatório ao mesmo novo regime. Na nossa opinião, da Ordem, consideramos que é complexo e falível estudos que permitem determinar as diferenças temporárias dessas imparidades que possam existir no final do período de transição, daqui a 5 anos, ou antes se qualquer sujeito passivo vier a exercer essa opção. Daí que, do nosso ponto de vista, a solução preconizada pode dar um trabalho complexo para os sujeitos passivos, para acompanhamento destas situações e também para a administração tributária. Daí que, do nosso ponto de vista, pensando em soluções mais simples, admitíamos a possibilidade da proposta de lei contemplar um regime chamado phasing out, que permite regularizar o passado, as imparidades que não tenham sido solucionadas à data da aplicação do novo regime, num período de tempo pré-determinado. É, digamos, uma perspectiva que deixamos também à reflexão. Com isto, Sr. Presidente, e agradecendo de novo a vossa atenção, termino para depois, enfim, estarmos disponíveis para qualquer questão, esperando que sejamos capazes de responder. Seria.
Muito obrigado. Julgo que haverá ainda uma terceira intervenção, neste caso, para a apresentação das considerações gerais sobre o terceiro, um terceiro diploma. Por favor, Sr.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigada. Eu queria fazer apenas um breve comentário, digamos, sobre o projeto de lei 1181, que se refere à prestação patrimonial sobre os ativos sobre impostos diferidos, abrangidos pelo regime especial aprovado pela Lei nº 61 de 2014. No regime português atual, no âmbito desta legislação, a atribuição de um crédito tributário a determinado sujeito passivo tem como contrapartida a atribuição ao Estado de ações desse mesmo sujeito passivo no valor de 110% do crédito tributário. Portanto, existe a possibilidade de substituir este valor de ações por uma contraprestação em dinheiro. Portanto, pensamos que a coexistência destes dois mecanismos, esta remuneração do Estado, através da atribuição de ações e, adicionalmente, esta proposta de prestação patrimonial, deverá ser objeto de uma reflexão aprofundada e análise detalhada com vista a garantir a coerência do regime. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Por certo, este tempo que aqui despendemos foi de grande utilidade, porque permite dissipar certamente já algumas dúvidas das senhoras e senhores deputados. Vamos dar então início à primeira ronda de perguntas. Como eu já referi, 5 minutos por cada parlamentar, com resposta imediata também de igual tempo. O ciclo parlamentar do PSD irá dividir esta pergunta para os dois deputados, neste caso concreto para a Sra. Deputada Inês Domingos, mas também para o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, correto? Portanto, para usar a palavra, Sra. Deputada Inês Domingos, em nome do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou referir-me apenas aos diplomas, à proposta de lei 178 do Governo e ao projeto de lei do Bloco de Esquerda 1181, que cria a prestação patrimonial sobre os ativos por impostos diferidos. E tinha duas perguntas. Sobre a intervenção que fez do phasing out, eu confesso que não percebi exatamente, porque o regime tem dois processos. Vá. O regime não mexe nos ativos que estão dentro da lei de 2014, não é? Que são abrangidos pela lei de 2014. Mexe nos ativos que não foram considerados para esse efeito e que sejam que tenham sido constituídos até 2018, mas não são elegíveis naquele regime, e depois tem a fase de transição possível entre 2019 e 2024. São estas três questões. Quando fala do phasing out, a proposta que estava a fazer do phasing out é para quê? Eu só quero clarificar. É para as imparidades que não são reconhecidas pelo regime até 2018? Ou estava a referir-se ao período de adaptação pós, agora entre 2019 e 2024? Pode só responder?
No final, está bem. Doutor, desculpe, no final, está bem.
Pronto, enfim, a minha pergunta seguinte dependia da resposta, mas pode... Enfim, não faz mal. Porque a pergunta que nós temos é relativa A pergunta que nós temos é relativa ao período, a este período de adaptação, de 5 anos. E a pergunta que tínhamos para os ROC neste sentido era perceber se acham que um período de adaptação de 5 anos para os bancos começarem a fazer o tratamento contabilístico e fiscal igual destas imparidades, se na vossa opinião 5 anos é suficiente. Nós no PSD achamos que sim, mas enfim, gostávamos de ter a confirmação se acham que do ponto de vista técnico, até de sistemas, de programas, etc., se é uma coisa que é possível fazer ou se está completamente fora do... A nós parece-nos 5 anos é perfeitamente suficiente, mas queríamos saber a opinião. E depois, sobre a outra questão... Portanto, isto era a primeira pergunta. A segunda pergunta é se foram consultados antes pelo Governo para estes temas. E por fim, era para pedir se podiam... Pronto, eu agora não sei exatamente que proposta é que está a fazer, mas se tiverem uma proposta e nos fizerem chegar a toda a Comissão, nós ficaríamos agradecidos a enviar aqui para a Comissão. Por fim, sobre a referência que fez aqui ao projeto de lei 1181, eu fiquei na dúvida sobre qual era a opinião sobre este projeto, se acham que faz sentido ou não, porque como disse só para irmos todos pensar, eu acho bem que a gente pense sobre o tema, mas eu gostava era de saber se tem uma opinião concreta, se acha que existem problemas que têm que ser resolvidos e, portanto, se acha que há problemas e que deveríamos pensar melhor ou que devíamos olhar, e se tem alguma sugestão de melhoria, também agradecíamos a opinião. Muito obrigada. E passo agora
obrigado,
ao meu colega.
Obrigado, deputada Inês Domingos, para continuar no comentário da peça. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Vice-Presidente e os seus vogais do Conselho Diretivo da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Em relação à proposta de lei 180, portanto, aquela que altera vários códigos fiscais, portanto, o grande objetivo que o Governo expressa na exposição de motivos é a melhoria na operacionalização dos serviços da administração tributária e ajustes cirúrgicos. Portanto, a primeira pergunta é se, de facto, a Ordem foi de alguma forma envolvida neste processo de ajustes e de melhorias, portanto, da operacionalização, portanto, e se a resposta foi positiva, portanto, se algumas destas propostas resultam de questões ou problemas identificados pela Ordem. E também, já agora, se tiveram conhecimento de estudos, trabalhos e relatórios, porque aquilo que diz o regimento da Assembleia da República é que as propostas de lei devem vir fundamentadas com estudos e relatórios, portanto, em razão da matéria. Portanto, eram essas questões. Em relação às restantes e às várias alterações que são sujeitos aos códigos tributários e outras matérias. Portanto, uma questão que, da nossa parte, é relevante, consideramos para o futuro ser considerada, é a questão da previsibilidade e da estabilidade fiscais. Portanto, nós percebemos que o Governo argumenta de alguma forma que isto são melhorias, portanto, no sentido das melhorias, são sempre de aceitar. Mas o que é facto é que nós olhamos para as alterações ao código do IRC, do IRS e do IMI, portanto, em relação a esses eu contabilizei, e em relação, por exemplo, ao IRC é a 12ª alteração, portanto, quer dizer que de 3 meses, em média 3 em 3 meses, nós estamos a alterar o código do IRC, portanto, com o impacto que isso tem em relação à estabilidade e à previsibilidade e ao trabalho que tem que ser feito, quer pelas empresas, quer por quem trabalha com as empresas e tenta ajudá-las. Portanto, eram essencialmente estas questões. Depois, em relação àquilo que são os pontos que estão identificados, portanto, o artigo 24 do Código do IRC e em relação ao Código do Imposto de Sale, portanto, se eventualmente tivessem uma formulação e um suporte, portanto, que aqui nós ouvimos, mas será mais fácil se nós tivermos documentação de suporte para nos ajudar a perceber melhor. Agradecer-vos. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Crespo, Sr. Vice-Presidente, para usar a palavra, naturalmente para aceder também a alguns dos seus vogais, assim o entender, pelo tempo também de 5 minutos. Claro, com alguma flexibilidade, naturalmente.
Está certo. Muito obrigado. Eu vou ser rápido.
Em relação às consultas à Ordem, não houve nenhuma. Portanto, o Governo não teve nenhuma aproximação com a Ordem. Portanto, nós não fomos consultados, nem pessoalmente, nem por carta, nem por coisa nenhuma. Portanto, enfim, não fomos. E, portanto, não sabemos, nem estudámos aquilo que foram, digamos, os projetos, os estudos, as motivações técnicas, enfim, que são essas que nós podemos naturalmente julgar, embora tenhamos naturalmente agora conhecimento, enfim, dos papéis que entretanto estão disponíveis, daquilo que foram os estudos que se fizeram, mas isso agora, portanto, não antes da proposta ser feita. Queria fazer um comentário muito genérico, depois passo aos meus colegas, em relação à questão que a senhora deputada pôs sobre se, em relação à proposta de lei 178, sobre se 5 anos é pouco para regularizar situações. Confesso que eu tenho dúvidas sobre os 5 anos, porque nós estamos a falar daquilo que é o estoque das imparidades que existiam antes deste novo regime, digamos, de harmonização fiscal. Nós consideramos que o mercado, neste caso os bancos ou as instituições financeiras, precisam de tempo para, digamos, estabilizar aquilo que foi o impacto tão negativo desta crise que houve desde há 10 anos para cá. E, portanto, e as imparidades que têm surgido e que surgiram nestes anos para, digamos, mostrar ou relevar nas suas contas aquilo que é a perda, as perdas dos bancos, é difícil que se consiga regularizar num prazo tão curto. Mas, enfim, pode ser. Era preciso que os bancos tivessem um resultado extraordinário a partir de agora, de tal maneira que, digamos, este período fosse, enfim, 5 anos que poderia ser apropriado numa situação, enfim, digamos, de estabilidade do mercado e das instituições, o que não parece ser talvez o caso. Portanto, 5 anos pode ser, mas pode não ser. Portanto, como medida de prudência, poderíamos sugerir que o período de regularização que fosse mais alargado. Mas, enfim, não temos, digamos, um número mágico, digamos assim, para propor. Podem ser 10 anos, enfim, mas será que em 10 anos temos a situação resolvida? Não sei. Não sei se os meus colegas querem, entretanto, acrescentar alguma coisa em relação a esta matéria, sobre as perguntas da senhora deputada.
Pode.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Corrobora a posição do Sr. Vice-Presidente sobre essa matéria. Daí temos ponderado uma situação de phasing out por um tempo pré-terminado, mas superior a 5 anos, eventualmente. Pronto, nessa medida, não é? Pronto. Sobre a questão da opinião da proposta de lei 1181. Enfim, pela intervenção do colega, nós temos algum receio de haver uma incidência tributária chamada prestação patrimonial sobre uma outra que já existe na decorrência da Lei 61 de 2014, pronto, e, portanto, em que há um crédito tributário que pode ser uma forma de remuneração do Estado por troca de ações do próprio sujeito passivo, ou então ele próprio opor essa titularidade do Estado, transformando as ações em dinheiro. Portanto, há, digamos, uma sanção para esse efeito. Incidir uma outra sanção sobre a mesma situação deixa-nos dúvida. Para além de que, no tal regime 61 de 2014, foi definida a adesão dos sujeitos passivos em função das regras existentes. Portanto, criaram expectativas aos sujeitos passivos, do ponto de vista económico e do ponto de vista financeiro. Estar hoje a prever uma situação sobre uma realidade que foi regulada anos atrás levanta-nos problemas de segurança jurídica e de tutela sobre essa solução. De onde temos algumas reservas legítimas, digamos assim, dessa proposta de lei. Mas não temos todos os dados para poder ter uma opinião mais global. Muito obrigado.
favor, Sr. Luís Rosa.
Se permite só um breve comentário sobre a prestação patrimonial. Embora não tenhamos dados, digamos, financeiros estimativos sobre este impacto, em termos, digamos, chamados pragmáticos, julgo que iria incidir essencialmente sobre os bancos que têm mais por impostos diferidos, justamente os bancos que tiveram mais perdas, mais dificuldades no sistema financeiro. Portanto, era uma prestação realmente gravosa para esses bancos, essencialmente aqueles que têm realmente maiores ativos.
Muito obrigado. Para usar a palavra em nome do parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer não só a disponibilidade da Ordem dos Oficiais de Contas para aqui estar, mas também os contributos muito, muito valiosos que já nos trouxe e, portanto, verdadeiramente já posso começar a minha intervenção por tentar esclarecer alguns destes contributos. Na questão dos artigos 20 e 24, número 2 do Código do IRC, que no fundo visam alterar o conceito de rendimento tributável, eu creio que compreendi que, no vosso entendimento, a redação deixa em dúvida que há um elemento que sai do conceito de rendimento, mas confesso que não percebi qual era esse elemento que sai com esta redação e agradeci este esclarecimento e junto-me ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo, dada a complexidade da matéria, solicitando que se houver algo descrito sobre a questão, uma vez que nós temos que comparar a redação vigente e a proposta e ver exatamente o que é que está ali a passar. No artigo 51 do Código do Imposto de Selo, eu creio, pela minha leitura, que a preocupação não tem razão de ser. No fundo, eu acho, portanto, eu percebo, que o que está ali a passar é que os... E como já se passou noutros códigos, como foi hoje assinalado de manhã, aliás, na audição dos contabilistas certificados, é que as correções que anteriormente eram realizadas através do clássico mecanismo de reclamação são hoje realizadas através de uma declaração de substituição e que, no fundo, que faz as funções de reclamação e permite as correções a que o doutor se referia. Se não é assim, se isto não funciona assim, eu também agradeceria um maior esclarecimento sobre essa questão, que eu aí confesso não estou a ver que exista um problema. No que toca ao artigo 78, eu vou começar pela questão também do regime de phasing out, porque uma coisa que eu não compreendi é que estamos apenas a falar da duração do período de transição ou da natureza do período de transição. Porque eu pareceu-me depreender das suas palavras, e gostava de compreender isso, que estavam a propor uma natureza diferente do período de transição. No fundo, o que acontece neste momento de transição é que os bancos passam a inscrever no futuro as perdas contabilísticas como perdas fiscais e que, no momento zero da transição, inscrevem também aquilo que já eram perdas contabilísticas não reconhecidas fiscalmente, são também inscritas como perdas fiscais, o que significa naturalmente que no primeiro momento há um bolo relativamente grande de perdas fiscais que ingressam na contabilidade fiscal, digamos assim, dos bancos. Eu não sei se o que estavam a propor, é uma proposta que também já vi formulada, que é que esse bolo, em vez de ser sujeito às regras de imputação normais decorrentes da dedução de prejuízos fiscais, fossem autonomizados e fatiados, por assim dizer, em fatias homogéneas ou crescentes ou decrescentes, consoante fosse a opção, e depois imputados no lucro tributável dos períodos de tributação posteriores, de forma separada e independente a isso. Pronto. Então, creio que compreendi a vossa proposta. Queria também aproveitar a questão, pensar aqui para uma outra questão que foi suscitada, aliás, com a Associação Portuguesa de Bancos. Nós, com este regime e com a equiparação do regime fiscal por perdas de crédito ao regime contabilístico, não vamos ter mais DTAs na atividade de crédito. Todavia, os bancos têm um outro problema, que não é historicamente relacionado com o núcleo de atividade bancária, mas com o facto de os bancos terem tido fundos de pensões que ainda hoje atuam como fundos de pensões substitutivos das prestações de segurança social. E nós sabemos que os bancos registam contabilisticamente perdas de valor atualizado relativas à evolução das suas prestações futuras, que são registadas contabilisticamente, mas não dão origem a perdas fiscalmente reconhecidas, porque, no fundo, o tratamento destes fundos de pensões é idêntico ao dos fundos de pensões substitutivos ou complementares da social, que, de facto, não têm a mesma natureza. Este diploma não trata, nem devia tratar, no meu entender, disto. Isto não é uma questão essencial da... Isto não é uma questão da banca por ser banca, é uma questão da banca porque, historicamente, a banca tem este tipo de fundos de pensões, como há outras empresas que tiveram estes fundos de pensões. A minha pergunta é se acham que o legislador devia intervir no Código do IRC, em geral, para também alterar a forma como se registam as perdas dos fundos de pensões, para também aí aproximar, não só para os bancos, mas para todas as empresas, as perdas dos fundos de pensões com aquilo que é hoje em dia o registro contabilístico dessas perdas dos fundos de pensões. E creio que era tudo neste material.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Sr. Vice-Presidente, para os esclarecimentos que entender adequados. Sim, com certeza. Dr. António Sousa Menezes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo esclarecimento. Foi bem mais claro do que eu fui na minha intervenção. E, portanto, vamos, enfim, sintetizar nessa linha. Começando antes, se me permite, por aspectos do diploma que visa alterar os códigos fiscais, sobre questões que, efetivamente, colocou. Ora bem, sobre o artigo 24º, nós pensamos que desaparece a expressão que está lá agora, que é de instrumentos de fundos próprios adicionais de nível 1 ou de nível 2 que cumpram os requisitos previstos no Regulamento da União Europeia número 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de junho de 2013. Penso que sai essa expressão. O que é que isto depois levanta? Que há situações, enfim, não conhecemos em detalhe, mas temos notícia de que tenham ocorrido, de haver entidades que têm feito só, se me permite, só faço aqui uma nota aqui que tenho o diploma. Temos conhecimento que algumas instituições de crédito terão procedido à emissão de instrumentos financeiros de fundos próprios adicionais de nível 1 sob a forma de mútuos, que foram aceitos ao abrigo do Regulamento número 575 e que, em resultado das respectivas características, entraram em contas de capital próprio. E, portanto, desaparecendo essa expressão, nós pensamos que corre-se o risco dos rendimentos obtidos não serem dedutíveis em matéria de IRC. Esta é a questão sobre o artigo 24. Relativamente à alteração do artigo 51 do Código de Imposto de Selo, tem razão no que diz, mas o receio advém do seguinte. Temos informação que atualmente as regularizações de imposto paga mais é feito no mês seguinte, com as declarações de substituição, se calhar o período de tempo é maior e não sabemos se haverá depois problemas em termos de apuramento e de contencioso. Quanto às imparidades, é precisamente aquilo que o Sr. Deputado descreveu com toda a clareza, que subscrevo, portanto é quanto à natureza e, digamos, fatiar para ir existindo essa hipótese, de modo a que o acolhimento do novo regime seja ainda melhor para as instituições, o que nos torna, em termos de instituições, como sabe, mais competitivos no plano europeu e internacional. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Se me for...
Fundo de pensões. Gostaríamos, se fosse possível, não sei se o doutor ou o doutor, eu da minha parte gostaria de estudar melhor essa questão, se fosse permitido, e numa nota poderemos fazer chegar. Está bem.
Bom, posso dar-me licença, portanto, em relação a essa matéria, queria talvez, enfim, é uma, digamos, é uma questão de princípio. Nós somos favoráveis à harmonização total entre a contabilidade e a fiscalidade, portanto, incluindo neste caso os fundos de pensões, mas, portanto, não só estes nem aquilo que está em causa aqui, mas em relação a todas as... Eu sei que isso não existe em lado nenhum do mundo. Pronto. Eu sei. Não existe. Não existe. Mas, em termos daquilo que é o princípio, é de que se a contabilidade deve refletir ou faz refletir aquilo que são as transações, os acontecimentos, enfim, e todas as operações das entidades, porque é que o fisco não há de aceitar, digamos, essa mesma realidade? Pronto, sabemos que as regras são diferentes, os critérios são diferentes, em todos os países é assim, mas, como princípio, enfim, a harmonização, o mais possível seria, enfim, melhor.
Muito obrigado. Para usar agora da palavra em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. Óscar Figueiredo, Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e todos os representantes da Ordem. Nós, da parte da manhã, tivemos uma audição com a Ordem dos Contabilistas Certificados sobre, nomeadamente, a proposta de Lei 180, e era sobre essa que eu queria referir. Embora as questões não são as mesmas, porque nós colocámos um conjunto de questões muito, muito concretas sobre as alterações aos prazos, nomeadamente no IVA, as alterações que se fazem aqui aos prazos. Em relação à questão do justo impedimento, então, já não é mesmo uma questão da vossa área. Mas, ainda assim, eu queria perguntar se em relação aos prazos que são propostos, às alterações de prazos que são propostas, nomeadamente no IVA, se há alguma objeção ou se há algum comentário que queiram fazer, além daquilo que já fizeram e que já foi muito útil na vossa intervenção inicial, mas se em relação a outras alterações de prazos, se há algum comentário que queiram fazer. Também, na audição anterior, foi suscitado bastante a questão, que está bastante na praça pública, do SAF da contabilidade e todo este processo de entrega do ficheiro SAF da contabilidade. Como sabem, o PCP apresentou uma apreciação parlamentar do decreto-lei que introduzia essa obrigação, e por considerarmos, sobretudo numa questão de princípio, numa questão de que o grau de concentração de informação numa só entidade, neste caso a AT, é preocupante e levanta questões, sobretudo ao nível, enfim, de uma informação que não é apenas para o cumprimento de obrigações fiscais, mas que é, vai mais longe e que vai ao ponto de reconhecer todas as relações económicas entre entidades privadas, para já privadas, da parte da AT. E, portanto, sobre estas questões, não sei se existe algum comentário que queiram também fazer, embora não esteja no âmbito desta proposta de lei, surgiu na última audição e, portanto, queríamos também aproveitar a oportunidade para questionar se tem alguma questão a colocar a esta comissão que nos seja útil também para a apreciação dessa matéria. E depois uma outra matéria que já foi aqui referido, que da parte do Governo não houve um contacto em relação a estas propostas de lei. E aquilo que eu queria perguntar, sobretudo, era qual é que tem sido o papel da Comissão de Normalização Contabilística em relação quer a estas propostas de lei, quer em relação, por exemplo, a este decreto-lei do SAFT e outros que têm saído muito recentemente com alterações substanciais em relação à faturação, em relação a obrigações que têm algo a ver com a contabilidade. Aliás, o fecheiro é o SAFT da contabilidade. Os senhores, a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, está presente na Comissão de Normalização Contabilística, é uma das organizações que está presente. Sabemos que a CNC está sem presidente desde janeiro de 2018. O Grupo Parlamentar do PCP já apresentou uma pergunta ao Governo sobre quando é que é nomeado, porque é o Governo que tem essa responsabilidade, um novo presidente do CNC. Também abordámos esta questão da parte da manhã e também queríamos aproveitar a oportunidade, até nesta ideia que foi agora referida, da importância da harmonização entre as regras contabilísticas e as regras fiscais, o papel que aí também a CNC deve ter e, portanto, também questionar-vos qual é que tem sido esse papel, se tem havido as condições para um acompanhamento cabal destas matérias, uma vez que está sem presidente e que pensamos que para funcionar de forma plena e para poder fazer o escrutínio público e a informação pública sobre estas matérias, seria importante termos uma CNC operacional e, portanto, com um presidente nomeado. E também, por isso, queríamos também aproveitar a oportunidade para vos questionar sobre essa matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves, para responder, Sr. Vice-Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação às, digamos, às matérias que não foram aqui especificamente focadas por, enfim, pela ordem, por nós, portanto, queria dizer que, de facto, não considerámos que houvesse, digamos, uma questão em particular e, portanto, não temos, digamos, nenhuma objeção em relação àquilo que está aqui proposto, nomeadamente em relação, no caso do IVA, aos prazos que estão aqui considerados ou alteração de prazos. Enfim, é uma matéria que, naturalmente, em relação aos revisores das suas contas ou à ordem, interessa em termos daquilo que é o cumprimento, enfim, das leis, e não propriamente em termos de execução, que é uma matéria mais, digamos, dos contabilistas, como é evidente, e esses têm que estar mais preocupados com esta matéria. E nós, de facto, nestas questões, não lhe demos relevância, digamos assim, e, portanto, para nós não merecem, digamos, um comentário especial. E, portanto, pronto, não temos mais comentário nenhum a fazer em relação a estas questões, para além daquelas que foram aqui tratadas. Podemos, naturalmente, estudar melhor e mais, e, portanto, poder fazer mais qualquer coisa, mas para já não. Sobre a CNC, eu fui vice-presidente da CNC durante alguns anos e estive lá durante 9 anos como, enfim, vogal, em representação da Ordem dos Revisores. E sei mais ou menos como é que funciona e quais são os seus limites. A CNC foi sempre maltratada, se me é permitida a expressão, no sentido de que nunca foi valorizado o trabalho da CNC, ou foi pouco valorizado o trabalho da CNC. Aliás, enfim, posso referir, e isso é um, enfim, sai um bocadinho fora, digamos, daquilo que é o âmbito deste, mas posso referir que a CNC, durante 3 anos, preparou um documento que foi, digamos, convertido em decreto-lei, que é o Sistema de Normação Contabilística para as Administrações Públicas, SNCAP, que devia ter entrado em vigor em 1 de janeiro de 2016, e estamos em junho de 2019, e está semi-implementado e não tem, digamos, a força que nos parece que devia ter para aquilo que é a transparência e a gestão das finanças públicas. Pronto, é um exemplo daquilo que é, digamos, a pouca relevância que é dada à Comissão de Normalização Contabilística e àquilo que ela produz. A Comissão de Normalização Contabilística, por outro lado, tem, digamos, uma função, digamos, que é muito mais da área da contabilidade propriamente dita e não propriamente da fiscalidade. Há relações, ou há, naturalmente, contactos entre a fiscalidade, entre a administração, neste caso, entre a autoridade tributária e a própria CNC, e sei que eu já não estou lá, mas sei que houve, continuamos a ter lá um representante, e sei que houve, digamos, esse contacto para efeitos do, enfim, daquilo que eram, diga, aquilo que era o efeito do SAFT e daquilo que era este manancial de informação que a autoridade tributária neste momento vai ter. E, portanto, sei que a CNC, que foi consultada sobre esta matéria, não sei, digamos, em concreto qual foi, digamos, o resultado, o output dessas conversas, mas, pessoalmente, também considero que a transmissão da informação que está a ser, digamos, que está prevista nestas bases de dados que são transmitidas pelas empresas para a administração tributária, que é, de facto, uma coisa que suponho que não existe em mais lado nenhum do mundo. Quer dizer, sabem a vida toda da empresa e não só a vida toda daquilo que é a faturação, que provavelmente será aquilo que interessa mais para efeitos do IVA ou aquilo que é o rendimento que interessa mais para efeitos de IRC, ou, enfim, ou de outros impostos. Sabe, a autoridade tributária passa a saber todo o negócio da entidade, sabe quais são os seus fornecedores, sabe quais são os seus clientes, tem acesso a todos os dados, e E, de facto, isto é uma opinião, digamos, pessoal. Não quero aqui dar a entender que a ordem, toda a ordem, pensará assim, mas parece-me que será mais ou menos pacífico considerar que, de facto, há um conjunto de informação exagerada a transmitir para a autoridade tributária neste momento. Portanto, a autoridade tributária, para fazer o seu trabalho relativamente àquilo que é o cumprimento das obrigações das entidades e para o correto cumprimento e pagamento dos seus impostos, não precisa daquela informação toda. Não precisa, acho eu. Naturalmente, a autoridade tributária poderá considerar que não tem outra forma de fazer. Mas, de facto, parece-me ser informação a mais, tirando tudo o que é informação financeira, toda o resto da outra informação me parece que é exagerado estar a transmitir. E que pode perder-se. E que pode ser utilizada para outros efeitos que não seja o apuramento dos impostos e o pagamento dos impostos. Mas pronto, enfim, digamos, a minha posição. Também lamento que a CNC não tenha presidente até agora, desde o falecimento da anterior presidente, mas pronto, mas enfim, quem tem o poder de fazer a nomeação é o governo, ficamos à espera. Não sei se há mais algum comentário, portanto, é só genérico.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Não sei se algum grupo parlamentar pretende usar de uma segunda ronda, não. Não registro. Sim.
Peço desculpa, eu devia ter dito isso logo no início da sessão. É que nós naturalmente estamos disponíveis para digamos, preparar um documento formal e enviar à Comissão com base naquelas apreciações que foram aqui feitas e, enfim, um bocadinho mais elaboradas naturalmente, mas enviaremos para a Comissão estas nossas posições.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Resta-me agradecer em nome da Comissão a presença, a disponibilidade, o contributo que a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas nos deu para a apreciação na especialidade destas três iniciativas legislativas e, naturalmente, renovar também os agradecimentos, muito em especial à presença do Dr. Óscar Figueiredo, que é Vice-Presidente do Conselho Diretivo, mas também dos senhores doutores António Sousa Menezes e Luís Silva Rosa, vogais do Conselho Diretivo da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. A renovar também os agradecimentos da presença das senhoras e senhores deputados e dar por encerrados os nossos trabalhos, desejando um resto de uma boa tarde. Muito obrigado.
Obrigado.